No ar, prosa e verso. A literatura comentada do jeito que você gosta. Uma produção Rádio Senado.
O Prosa e Verso traz hoje o terceiro programa que faz uma homenagem póstuma a José Saramago.
Continuamos aqui, então, o terceiro programa sobre José Saramago. José Saramago nasceu em 1922 na aldeia de Azinhaga. Fez estudos secundários que, por dificuldades econômicas, não pôde prosseguir. O seu primeiro emprego foi o de serralheiro mecânico, tendo exercido depois diversas outras profissões, como desenhista, funcionário de saúde e previdência social, editor, tradutor e jornalista. Publicou o seu primeiro livro, um romance, em 1947. Colaborou como crítico literário na revista Seara Nova. Em 1972 e 1973, fez parte da redação do jornal Diário de Lisboa. Pertenceu à primeira direção da Associação Portuguesa de Escritores e foi, desde 85 a 1994, presidente da Assembleia Geral da Sociedade Portuguesa de Autores. Entre abril e novembro do ano de 75, foi diretor adjunto do jornal Diário de Notícias. A partir de 76, passou a viver exclusivamente do seu trabalho literário. Primeiro, como tradutor, depois, como autor. É doutor honoris causa pelas universidades de Turim, na Itália, de Sevilha, na Espanha, e de Manchester, no Reino Unido. Membro honoris causa do Conselho do Instituto de Filosofia do Direito de Estudos Histórico-Políticos da Universidade de Pisa, na Itália. Membro da Academia Universal das Culturas em Paris e também membro correspondente da Academia Argentina de Letras e membro do Parlamento Internacional de Escritores em Estrasburgo. O escritor português José Saramago morreu aos 87 anos em sua casa em Lanzarote, nas Ilhas Canárias, para onde se mudou depois de uma atitude de censura do governo português sobre o seu livro O Evangelho Segundo Jesus Cristo. Ele falece numa sexta-feira, dia 18 de junho. As principais obras de José Saramago são Ano da Morte de Ricardo Reis, em 1993, Lisboa e Futura, em 1975. Apontamentos, Bagagem do Viajante, Conto da Ilha Desconhecida, Ensaio sobre a Cegueira, Evangelho segundo Jesus Cristo, Memorial do Convento, Moby Dick, Poemas Possíveis, Poética dos Cinco Sentidos, Segunda Vida, de Francisco de Assis. Ensaio sobre a cegueira, que conta a história de uma epidemia branca que cega as pessoas, metáfora da cegueira social. Foi levado às telas em produção hollywoodiana, filmada pelo cineasta brasileiro Fernando Meirelles, de Cidade de Deus, no ano de 2008. O autor, normalmente avesso às adaptações de suas obras, aprovou o trabalho de Meirelles. Saramago era considerado como um criador de um dos universos literários mais pessoais e sólidos do século XX e uniu a atividade de escritor com a de homem crítico da sociedade, denunciando injustiças e se pronunciando sobre conflitos políticos de sua época. Mãos à obra! A lua já estava meio palmo. E os dois ficaram filosofando como iam abastecer o barco, como iam procurar a tripulação, como seria, enfim, uma viagem ao mar aberto. De tanto tempo esperar, não sobrou migalha de pão ou queijo, nem gota de vinho. Os caroços das azeitonas foram atirados para a água. O chão está tão limpo como ficara quando a mulher de limpeza lhe passou por cima o último esfregão. Passado mais um bocado de tempo, um deles opinou que seria melhor irem dormir. Não é que eu tenha muito sono, nem eu. Há beliches lá embaixo.
Sim, sim.
E foi então que se levantaram e desceram a coberta. E aí a mulher disse: até amanhã então, meu amigo. Eu vou para este lado. E o homem respondeu: então eu vou para aquele. Até amanhã. Não disseram bom bordo, nem este bordo, de certo por estarem ainda a praticar na arte. A mulher voltou atrás. Tinha-me esquecido. Tirou do bolso do avental 2 cotos de vela. Encontrei-os quando estava a limpar, mas o que não tenho é fósforos.
Ah, não se preocupe, eu tenho,
disse o homem. Ela segurou as velas, uma em cada mão. Ele acendeu um fósforo, depois abrigando a chama sobre a cúpula dos dedos curvados. Levou-a com todo cuidado aos velhos pavios e a luz pegou. Cresceu lentamente, como faz o luar. Banhou a cara da mulher da limpeza. Nem seria preciso dizer que ele pensou: bem, é bonita. Mas o que ela pensou...
Sim, vê-se só bem que ele tem olhos para a ilha desconhecida.
Aqui está como as pessoas se enganam nos sentidos do olhar. A faxineira, então, entregou-lhe uma vela. Disse: até amanhã, dorme bem. Quis dizer mesmo de outra maneira: que tenha sonhos felizes. Foi a frase que lhe saiu. Daqui a pouco, quando lá estiver embaixo, deitado no seu beliche, vir-lhe-ão a ideia outras frases, mais espirituosas, sobretudo mais insinuantes, como se esperava que sejam as de um homem quando está só com uma mulher. Perguntava-se então se já dormiria, se teria tardado a entrar no sono. Depois imaginou que andava à procura dela e não a encontrava já em nenhum sítio, que estavam perdidos os dois num barco enorme. O sonho é um prestidigitador hábil. Muda as proporções das coisas e as suas distâncias. Separa as pessoas e elas estão juntas. Reúne-as. Quase não se vê em uma outra. A mulher dorme a poucos metros e ele não soube como alcançá-la. Quando é tão fácil ir de bom bordo a este bordo. Tinha-lhe desejado felizes sonhos, mas foi ele quem levou toda a noite a sonhar. Sonhou que a sua caravela ia ao mar alto, com 3 velas triangulares, gloriosamente enfunadas, abrindo caminho sobre as ondas, enquanto ele manejava a roda do leme e a tripulação descansava à sombra. Não percebia como podiam ali estar os marinheiros que no porto e na cidade se tinham recusado a embarcar com ele para ir à procura da ilha desconhecida. Provavelmente arrependeram-se da grosseria e ironia com que haviam tratado. Via animais espalhados pela coberta, patos, coelhos, galinhas, o habitual da criação doméstica, debicando os grãos de milho ou roendo as folhas de couve que um marinheiro lhes atirava. Não lhe lembrava de quando os tinha trazido para o barco. Fosse como fosse, era natural que ali estivessem. Imaginemos que a ilha desconhecida é como tantas vezes o foi no passado. Uma ilha deserta. O melhor será jogar pelo seguro. Todos sabemos que abrir a porta da coelheira e agarrar um coelho pelas orelhas sempre foi mais fácil do que persegui-lo por montes e vales.
Estamos apresentando Prosa e Verso.